continuamos a viver em estado de emergência, embora começamos aqui além a ficar mais habituados a cada dia que passa a esta nova realidade. É um período de enorme exigência e mais do que um sentido, muito desafiante. Temos de cuidar uns dos outros, mesmo à distância. E a Renascença quer estar ao seu lado neste período, a responder a todas as dúvidas, a perguntas, a inquietações, a perplexidades, com a ajuda de quem sabe. Da ordem dos psicólogos, vamos falar do que nos vai na alma sem preconceitos com a psicóloga Teresa Espassandim, especialista em psicoterapia, em psicologia vocacional e do desenvolvimento de carreira. Viva, seja bem-vinda de novo à nossa antena todos os dias a esta hora. Doutora Teresa, nós temos recebido inúmeras perguntas dos nossos ouvintes via WhatsApp, via Facebook, via Instagram e outras plataformas. Por exemplo, é o caso da Maria Reis, que via Instagram diz ser personal trainer num ginásio que agora está fechado. Quer saber como lidar com a nova situação e escreve: mantenho-me ativa como posso, incentivo também os meus alunos a treinarem em casa, mas poucos são os que estão a aceitar. Como os posso incentivar a manterem-se ativos? É a pergunta, que tem também uma pergunta pessoal. A Marta explica que sempre treinou todos os dias e tem medo que agora, que está mais tempo em casa e que treina menos, até de um ponto de vista profissional, isso a possa afetar psicologicamente. E de que forma é que esta mudança de rotinas no médio e longo prazo a possa afetar? Doutora Teresa.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Essas são questões. O exercício físico é muito importante na vida de todos nós e é mais importante ainda quando reduzimos bastante a nossa atividade, como agora, e estamos confinados, dando muito menos passos, inclusive, do que diariamente era habitual. Portanto, a atividade física é importante. Também é verdade que os portugueses são dos países em que menos atividade física pratica e, portanto, temos aqui sempre uma questão de motivação. No caso da ouvinte que colocou estas questões, também preocupada com a sua situação profissional, uma das estratégias que poderá adotar é pensar que aspectos podem motivar os seus habituais já alunos a realizarem exercício físico, o que é que os motivava e que condições têm agora. Portanto, se não formos muito exigentes relativamente àquilo que seja material, condições, espaço, poderá ser feita a atividade. Isto porque todos nós precisamos de nos sentir competentes, portanto, competência por exercícios simples, graduais, que requeiram pouco material, poucas condições. Por outro lado, há outra necessidade transversal a todos nós, que é a relação com os outros. Então, a prática de exercício físico, se for adjuvada de um contacto, por exemplo, através do Instagram, com outras pessoas que estejam a segui-la nas aulas, pode potenciar esta interação que é motivante. E depois, a questão da autonomia, ou seja, falei que eram exercícios que devam ser individualizados, que sejam de acordo com os interesses e as preferências das pessoas e que, portanto, tentar conciliar esta dinâmica entre competência, entre autonomia e o contacto com os outros. O exercício físico, sim, liberta endorfinas, que ajuda o bem-estar e, portanto, promove também uma maior qualidade
Justamente.
Do sono, reduzir a ansiedade e isto ligando à outra questão.
Exatamente, até porque estamos aqui a falar de pessoas que fazem, enfim, profissões ligadas ou à competição ou ao treino físico de sua vida diária e aqui esta quebra de rotinas pode evidentemente influir. Doutora Teresa Espassandim, a nossa ligação Skype hoje está com um delay ligeiramente mais prolongado que o de ontem. Eu vou tentar pausar aqui mais as questões para que a comunicação decorra evidentemente com a fluidez necessária. área. Uma outra ouvinte, a Joana Henriques, tem uma dúvida que se prende com a forma como normalmente devemos lidar com a ansiedade. O que fazer quando a forma de nos equilibrarmos, a tendência de nos isolarmos do mundo, passa por sair, por ver pessoas, por fazer coisas, e de repente sentimos-nos forçados a ficar em casa. Aqui há um elemento de angústia, de ansiedade, que não ajuda propriamente. E aparentemente isto aqui até podem parecer elementos quase paradoxais. A nossa forma de isolamento é sair, fazer coisas, ver mundo. Como é que compatibilizamos estas energias de sentido oposto?
Por um lado, é preciso lembrar que estarmos preocupados e estressados com as circunstâncias que vivemos é normal. O que já poderá não ser tão saudável é um nível de ansiedade muito elevado e muito continuado. Para isso, se já antes há essa tendência para um maior isolamento, agora que confinados, deveremos ainda contrariar mais. Portanto, não é porque não podemos sair que não podemos estar em contacto com os outros. Por isso, procurar tudo o que os meios de comunicação à distância possibilitam para que o contacto com os outros, ainda que não em presença, possa manter-se. Através de mensagens, videochamada, através da partilha de fotografias sobre o que é que se está a fazer no dia-a-dia, pequenos vídeos, tudo isso ajuda a aproximar dos outros, principalmente se já forem também outros com quem já partilhamos outras atividades fora do nosso dia-a-dia.
Justamente.
Portanto,
em alguns
a manutenção dessas atividades é importante.
Isso mesmo. Em alguns casos, no fundo, ampliar algum nível de interação social que já vamos, de uma forma ou de outra, mantendo diariamente nas redes sociais. Falemos agora de um outro ângulo da pandemia. Todos ouvimos repetidamente, e ainda bem, saber como lavar as mãos corretamente, o distanciamento social. Mas um ouvinte coloca aqui uns elementos muito interessantes no seu relato, João Pinheiro, que via WhatsApp, nos pergunta como pode controlar a vontade quase incontrolável de estar sempre a limpar e a desinfetar as mãos, que estão quase em ferida, tanto desinfetante, diz ele, explica o João, e que está com medo que haja aqui, enfim, elementos colaterais a partir deste isolamento. Eu receio mesmo que não volte no futuro a ver na rua e os outros da mesma forma, porque podem ser focos de infecção. Como posso não me entregar a esse receio? É a pergunta do João Pinheiro via WhatsApp. Qual é a resposta da psicóloga?
Bom, quando a ansiedade para enfrentarmos face à incerteza que vivemos aumenta, amplia e os nossos, aquilo que são recomendações passam a ser comportamentos que não conseguimos parar de fazer, porque isso nos acalma, nos aquieta, de facto podemos estar a enfrentar já uma situação mais patológica e que precisará de um olhar de um profissional de saúde. Os psicólogos podem ajudar, realizam intervenção e consulta à distância, através dos meios de comunicação de hoje, e seria assim importante que esse ouvinte pudesse recorrer à ajuda profissional. Parece-me ter, pelo que descreve, já alguns sinais de que está a sofrer e que começa a estruturar-se algo. Portanto, um profissional, um psicólogo pode ajudar.
Sobretudo esta descrição das mãos já quase em ferida de tanto a desinfetante. Fica esta mensagem para o João Pinheiro, que nos contactou via WhatsApp. Mas nem todos os ouvintes estão em casa. Há muitos que estão justamente na estrada, nas estradas internacionais. É o caso de Manuel Santos. Ele é camionista internacional, camionista dos caminhões TIR. Tem viajado pela Europa quase todas as semanas e pergunta, vou citar, como passo por Itália, Espanha e outras zonas afetadas, quando chego a Portugal para a pausa, fico a dormir no camião, não vejo a minha família, tenho medo de que aconteça alguma coisa e os possa infectar. Isto nunca me aconteceu, desabafa, ele diz sentir sozinho. O que, doutora Teresa, Para uma confissão de um camionista não deixa de ser profundamente significativo, um camionista que se diz sente-se sozinho e não sabe lidar com este sentimento, um sentimento para ele inédito. Alguma dica? Pergunta o Manuel dos Santos.
Sim, isto é novo e, de facto, esse ouvinte que tem essa profissão está a ter o cuidado e seguir as recomendações necessárias, o facto de viajar, o facto de estar exposto a mais risco, é sensato que assim proteja a sua família. Claro que o outro lado é o lado de um maior afastamento dos que mais gosta, o estar mais sozinho. O dar significado ao que está a fazer, poderá ajudá-lo a ultrapassar isto. Ou seja, isto não vai ser para sempre, não sabemos quando, mas sabemos que não será para sempre, e o facto de se conter no contacto com os familiares depois destes dias de ausência podem ter um propósito, que é eu estou a protegê-los. E aí encontrar mais motivação e ânimo para lidar com essa saudade, com esse sentimento de maior solidão.
Ir buscar justamente a essa frase, eu estou a protegê-los, o grau de motivação e de impulso que é preciso para fundamentar e para superar estes momentos de solidão, Manuel dos Santos. Mas já que estamos a falar de quem está longe, há evidentemente quem esteja ainda mais longe que Manuel dos Santos, falamos dos imigrantes portugueses, que normalmente aproveitam a Páscoa para viajar para Portugal, visitar a família, coisa que não vão poder fazer este ano, um grupo de imigrantes portugueses, porque há relatos de centenas de imigrantes que anteciparam as suas fábricas e os seus negócios encerraram em França, por exemplo, e eles anteciparam esta deslocação. E estão no interior do país. Tivemos esta tarde, na Antena da Renascença, depoimentos importantes do Presidente da Câmara de Valpaços, do Presidente da Câmara de Boticas, alertando para comportamentos de risco desses imigrantes e alertando sobretudo para o facto de não estarmos de férias, estarmos em março, não estamos propriamente no nosso querido mês de agosto. E, portanto, há aqui uma mensagem clara também para os imigrantes por esta Europa fora, sobretudo. E há também, do final do dia, uma carta muito importante do embaixador de Portugal em Paris, de resto disponível no site da Embaixada e no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o embaixador de Portugal em Paris a recomendar esta terça-feira aos imigrantes portugueses para não saírem de França. No fundo, duas questões: como é que resolvemos este problema da saudade e como é que resolvemos o problema de vir a Portugal e não pensarmos que estamos propriamente em agosto?
Relativamente ao primeiro e aos imigrantes que regressaram a Portugal e que estão nessas comunidades, mais no interior do país, se gostam tanto de vir e se é tão importante para eles regressar às suas casas, que mantenham as suas famílias e as suas comunidades saudáveis para poderem regressar outras vezes. É este o contributo. Pensar que porque gostam muito e vão querer voltar novamente, pois que contribuam para o bem-estar e a saúde da comunidade onde estão. Por outro lado, a questão que coloca em relação aos imigrantes, pois esta é uma situação excepcional e, na verdade, por muito que tenham pensado e planeado esta altura para voltar a Portugal, eu colocaria este alerta e este pedido, que é não venham agora. Não venham agora e encontrem força no significado que podem atribuir à razão de não vir, que é uma vez têm vindo, conseguem aguentar não vir neste momento para o bem-estar deles e para o bem-estar de todos.
Ok, muito obrigado. A doutora Teresa Espassandim é psicóloga, é especialista em psicoterapia e em psicologia vocacional e do desenvolvimento de carreira da Ordem dos Psicólogos. Vai regressar aqui amanhã neste espaço à Antena da Renascença para detalhar mais uma vez este tipo de conselhos tão importantes num período de grande exigência para todos. De resto, a Renascença vai continuar, evidentemente, precisamente a responder às suas dúvidas sobre este período muito particular das nossas vidas, da nossa vida coletiva em que estamos envolvidos. Amanhã, insisto, voltamos a este espaço para falar sobre saúde pública e sobretudo também sobre saúde psíquica. Poderá utilizar o WhatsApp da Renascença através do número 962-007-500. Repito, 962-007-500 e, claro, todas as plataformas habituais das redes sociais para deixar as suas perguntas e vamos responder com a ajuda de quem sabe. Lembre-se, para vencer a crise é essencial estarmos todos bem informados.